Então, muitos bem-vindos ao podcast 20 minutos! É disso que a gente tá falando! Eu sou o Tomás Ossaroff, e aí, pessoas? Saudades, muitas saudades! Depois de duas semanas longe de vocês, estou de volta pra ficar. Agora, mais do que
não
nunca.
Vai ficar.
Sim, Thiago, você vai botar o pi, mas vai ficar sem tradução, que eu adorei. Ah, e aí, pessoas, como estamos?
Ele vai até o fim. Oi, pessoal, estamos de volta.
Quem é você, amiga?
Eu sou eu.
eu tô muito louca.
Eu tô muito louca de açúcar aqui. Carolina no Lago. A voz suave desse podcast.
Boa.
E aí, quem tá aqui hoje, meu sonolento?
Eu estou aqui, @tcerqueira nas redes sociais. Thiago Cerqueira está aqui de volta nessa semana pra gente falar sobre um assunto...
Polêmico.
Romântico.
Polêmico, romântico ao mesmo tempo, talvez.
Caro,
sem dúvida nenhuma. Caro. Que provavelmente vai acabar em divórcio, talvez, mas ainda.
Nossa, que bad.
Na minha opinião, sempre.
Nossa, Thiago já é o pessimista da mesa.
É.
Ou realista, dependendo do ponto de vista.
E eu sou a iludida.
Estamos aqui para falar de casamento, olha só, essa passagem da vida que todos nós um dia almejamos.
Almejamos?
Todos nós?
Os curiosos questionando aqui, virando esse plot twist.
Mas, gente, eu acho que isso é um tema que dá mais pano para manga, que a gente pode discutir no próximo bloco. Né?
Mas antes! A gente tem que falar que nós somos o podcast 20 Minutos! Estamos em todas as redes sociais, como o podcast 20 Min.
Exceto no Twitter.
Se você tem uma sugestão de pauta, sua nude, sua receita de bolo ou sua proposta de patrocínio, para podcast20min@gmail.com. Carolina Cerqueira é responsável pelas nossas redes sociais. E mais importante de tudo, Thiago Cerqueira...
Convide um amigo para ouvir o podcast 20 Min. Mande para ele, assim, ó, na segunda-feira, falar amigo, para animar a sua segunda-feira.
Chuvosa.
Se liga nesse podcast incrível dessas pessoas, muito gente boas que estão aqui para conversar com você e falar bosta.
Mas é isso, vamos pro próximo bloco?
Vamos!
Bem-vindos de volta ao podcast 20 Min.
Aê!
Estamos aqui, essa mesa maravilhosa, para falar sobre casamento.
E aí, pessoas, vocês acreditam no matrimônio?
Nossa!
Começar assim, essa... Melhor. Quem quer começar com a bucha? O que é matrimônio? O que é casamento?
Nossa, ótima pergunta. Eu acredito que matrimônio é sinônimo de companheirismo.
Tá bom.
Eu acho que... Eu entendo matrimônio como você caminhar lado a lado, de igual para igual, com uma pessoa e compartilhar a sua vida com ela.
Tá.
E eu tenho uma outra teoria também, que eu acho que essa pessoa, tipo, o namorado, né, namorada que seja, essa pessoa, ela vai virando sua família. Isso que a diferencia, talvez, de outras relações que você tenha.
Você bota só a intenção de ficar com ela.
É, né? Uma intenção de construir algo junto, sabe?
Qual a diferença disso para namorar?
Nenhuma. Você pode estar namorando e estar no matrimônio, e você pode estar casado e não estar. Na minha visão. Não tem essa... Você não precisa assinar papel, na minha visão, pra estar num patrimônio.
Concordo.
Um patrimônio.
Nossa,
pra ter um patrimônio.
Eu pensava que matrimônio tinha uma pegada mais religiosa por trás, necessária. Não? Tô viajando?
Eu acho que tem, né? As pessoas têm muito isso. Eu acho. Mas a minha visão é essa do companheirismo. Eu acho que quando você constrói uma relação, tipo, vamos construir uma vida juntos, tomar decisões juntos, adquirir coisas juntos, tipo, como uma duplinha, assim, que toma as decisões.
Uma duplinha que faz uma...
É, eu entendo isso como um matrimônio. Mas eu acho que as pessoas pensam mais nessa coisa de, tipo, teve a bênção divina pra...
E vocês não veem diferença no... O quanto que é diferente o namoro de um casamento, então, já que pra você ter existia a mesma uma conexão aí forte?
Eu acho que, sinceramente, eu acho que é a maturidade. Só que o ponto é, a sociedade criou um marco, um rito, pra fazer essa passagem clara, muito clara, de maturidade, de responsabilidade. Porque eu acho que o casamento traz responsabilidades, entendeu?
Traz.
Tipo, cara, estou assumindo
um compromisso.
Um compromisso aqui com você. É um rolê que é sério, entendeu? Não é...
Mas está então, morindo
no
bem
namoro
a
não estava assumido esse compromisso?
Então, eu acho que deveria estar. Na minha cabeça não deveria ter essa diferença. Mas eu acho que as pessoas assumem que esse rito é uma passagem para uma seriedade. Tanto é que tem as brincadeiras, tipo... Ai, game over. Despedida de solteiro.
Como,
é, todas... Mas, sabe, é tipo, cara, minha vida vai, a partir de agora, ela vai mudar absurdamente, porque eu tomei a decisão de andar no, com uma pessoa na, na, na igreja, recebi uma bênção de uma pessoa que eu não conheço, mas enfim.
E... Assinei os papéis, tem isso, gente, tem
assinei
a parte
os
legal.
Papéis muito louco aí pra receber benefício do, do, do trabalho.
Uma
do...
galera pegou e começou a jogar arroz em mim, não sei porquê, assim, voou arroz em tudo que é lugar.
É, mas... é isso, eu, tipo, acho que é muito baseado em ritos, assim, eu acho que... O... casamento acabou virando essa, essa data importante, sim, que a partir dali a tua vida mudou para um nível de seriedade,
gente,
maior.
E legalmente falando, uma amiga me contou uma coisa que eu fiquei muito chocada. Vocês sabiam que depois que você casa no papel, você perde a sua certidão de nascimento, né? O seu documento vira sua certidão de casamento.
Louco, não sabia, mano.
E aí se você se divorcia, você só tem a do divórcio, você não tem mais sua certidão de nascimento. É como se, tipo, fosse realmente
pautasse...
É, o seu relacionamento é maior que o seu nascimento quando você, sim, casa. Nossa, então eu achei, gente, isso muito brisa. É. Muito pesado, inclusive. Sim. Porque, tipo, vem de uma lógica muito de que casar é se anular, né? Casar, você deixa de ser você, você vira a combinação de você com o outro.
Outro, né?
O que eu acho complicado, assim. Não é o jeito que eu queria, mas eu entendo... que entrelaça demais, sabe? A tua vida com a do outro e vira uma coisa só, um bololô danado.
Total. E justamente por esse bololô danado, eu acho que é necessário ter um namoro como um step no meio do caminho, assim. Eu vejo de uma forma totalmente necessária, cara. Tipo, pensa que você tá num, aspas, muitas aspas, você tá num mercado possível e, tipo, muitas pessoas, muitas conexões de conhecer muita gente. E, de repente, você abre mão de tudo isso por um voto pra uma pessoa é um passo muito, muito grande, tá ligado? Você, tipo, realmente muda da água pro vinho. Então, eu acho que o namoro, sim, é uma fase de conhecimento a fundo, é do tipo, cara, estou focado em te conhecer e tô a fim de conhecer, mas não tem a seriedade, o peso e o compromisso que um casamento, um matrimônio dessa magnitude tem, tá ligado? Pra mim, é um passo extremamente necessário e um passo que, sei lá, ele pauta muito melhor o casamento. Eu acho que os casamentos se resolvem melhor por causa de um namoro antes. Inclusive pessoas que casam, se você casou em um mês aí, audiência, foi mal aí. Mas eu acho bizarro, velho, essa galera que casa em 2 meses, cara. Você tem o tamanho do acordo que você tá fazendo, inclusive de abrir mão da sua certidão de nascimento. Pra isso, entendeu?
Sim. Mas eu tenho uma dúvida, que você falou de... Ah, porque aí você namora, porque depois você tem que abrir mão desse mercado, entre muitas aspas. E aí esse é meu ponto, que eu acho que essa é a lógica complicada do relacionamento, de um casamento, né? Que parece que anula sua existência antes e que tipo... Ah, então agora eu não posso mais fazer novos amigos. Tem a questão sexual, do tipo, ah, agora eu não posso transar com outras pessoas. Mas, tipo, em tese, se relacionar não deveria mudar nada, né? Você não deveria deixar de ter amigos em paralelo.
Tá, tá, tá.
Só que isso, de fato, ainda é uma discussão bem embrionária, porque eu acho que a grande maioria das pessoas ainda seguem relações monogâmicas, tradicionais, e que tem que casar, assinar papel e morar junto, morar na mesma casa. Isso é outra coisa. Quem disse pra você ter um matrimônio, você tem que morar na mesma casa, né?
Isso.
Tipo, tudo isso são coisas construídas socialmente. Quem disse que você tem que ter um parceiro só? Tem vários países que, normalmente o homem, né? Óbvio, pode ter várias esposas, mas tipo, é toda uma lógica construída, não é uma coisa intuitiva. Eu acho,
é muito, é uma instituição cultural, né? Depende de como a sociedade estruturou aquilo ali, tipo, o que é casamento para aquela sociedade, sabe?
Sim.
Da hora. E eu perguntei pra minha amiga Nina pra ver o que ela achava isso, do ponto de vista psicólogo dela, do ponto de vista psicólogo dela. E eu fiz essa pergunta se o casamento era uma instituição social humana, e ela falou que não, que existem muitos animais que eles meio que escolhem passar o resto da sua vida com um companheiro, tipo araras e pinguins. Então eles escolhem o parceiro pro resto da vida deles, eles abdicam da vida de ter filhotes com todos os outros pinguins,
da orgia, né?
Da orgia louca dos pinguins. E, nossa, que cena terrível, mas ok.
Uma orgia de pinguins,
assim, né? Ovinho, pedrinha, todo aquele lugar, assim. Eles abrem mão disso em prol de um amor. O que é um amor?
É
isso, então. De uma parceria pra sempre, tá ligado?
É.
Então aí, até eu me boto em xeque falando do tipo, cara, ah, você sai do mercado, mas existe uma possível visão, o oposto disso, quando você realmente fala, caralho, agora fez sentido, porque agora eu vi alguém que realmente fazia sentido na minha vida, tá ligado?
Tá, mas assim, vou te fazer uma provocação. Você trouxe pontos de casamento pra vida inteira.
Tá.
Estamos num mundo total, onde que esse não é mais um padrão.
Sim.
Né? Definitivamente.
Eu brinco com a minha mãe sempre que a geração dela legalizou o divórcio e a gente vai legalizar a roupa sem passar. Cada geração com a sua função social.
Com a sua luta, com a sua luta.
Com a modernidade e o casamento que hoje não tem nas suas regras ou para sempre, faz sentido pra você casamento?
Cara, vamos lá. Nossa, eu tava vendo essa construção narrativa e tipo... Shots, turn
up, pau, tava
cá. Cara, é isso. Cara, eu entendo as duas linhas, na real. Eu consigo ver quem tomou essa decisão. Eu acho que, de alguma forma, talvez um pouco pejorativo, eu acho que é assim abrir mão de uma liberdade em algum nível. Quando você abre mão de um todo e realmente se segmenta em detrimento de uma pessoa só. Mas eu já vi muito casal que dava tanto valor pra isso que transcendia o humano, transcendia o amor, que isso me fez olhar pra uma outra... Tipo, eu... me fez invejar em algum nível a maturidade que essas pessoas lidavam com o outro. Com esse negócio até místico chamado casamento. Então é tipo, sim, caralho, a pessoa tem uma maturidade real, valores tão sólidos que ela consegue realmente... E pode estar mal, pode ter um monte de gente dando em cima dela, mas é um valor tão sólido pra ela, de fato é, que ela fala, foda-se, o casamento pra mim é extremamente importante. Então quem tá certo e quem tá errado... não existe, entendeu? Então eu não sei. Eu consigo ver as duas possibilidades. Pro meu estilo de vida, eu não acredito em casamento. Eu entendo quem tem essa linha de raciocínio, quem consegue chegar nesse ponto de respeito de tudo, mas eu não consigo, velho. Eu acho que a gente é muito mais volátil que isso. Eu acho que, cara, e que eu vejo até, pelo menos na cognição humana que a gente chegou, que as pessoas não estão preparadas para ter uma maturidade que eu invejei nessas pessoas. Então o casamento acaba sendo uma coisa que as pessoas almejam e tipo, falam, nossa, eu quero casar, mas porra, você quer casar mais pros outros do que pra si mesmo, tá ligado?
Sim, isso me faz pensar uma coisa referente à cerimônia em si, do casamento. Porque virou uma coisa, né? Tipo, primeiro, eu acho legal a cerimônia, porque é uma possibilidade de você fazer um evento totalmente personalizado. Gente, eu acho isso fantástico.
E você vai decidir tudo, Carol.
Tipo, que música você entra, quem que vai carregar as alianças, de que jeito você vai chegar. Tipo, é muito personalizado.
É algo até meio egocêntrico.
Muito egocêntrico.
Com que música você entraria na igreja, Carol?
Ai, nossa... que eu tava falando disso há semana.
Olha só!
Porque eu tava tendo essa brisa que eu acho que eu ia entrar... Gente, vai ficar registrado. Se eu casar, depois vocês...
Então, eu vou jogar
a gente faz cara. Isso, boa.
Mas eu acho que eu queria entrar com a música do Leãozinho, do Caetano Veloso.
Justo.
E com meu cabelinho de leãozinho, entendeu?
E mugindo.
E aí andando nas quatro patas. Imagina, bem personalizado.
Eu acho que eu ia entrar com Candy Shop do 50
Nossa, velho.
Igual o 50 Cent, né? Sem camisa, passando óleo.
Muito óleo. Festa do óleo. Vai ser a festa do óleo, meu casamento.
Mas tem muito essa coisa, né? De a cerimônia tomou proporções. E isso que você falou de ter maturidade pra se manter na relação e não querer fazer aquilo pra mostrar pro outro, tem também da cerimônia, né? Então, hoje, além do casamento em si, tem o chá bar, despedida de solteira, chá lingerie, chá da ceia, chá não sei do que, e aí mil eventos e mil acontecimentos que, tipo, tem dois lados, né? Muita gente, eu acho, que faz na coisa de celebrar o amor, realmente, mas muita gente, eu acho, que faz pra cumprir pra mostrar socialmente, né? E tinha, antigamente, isso era mais explícito. Eu acho que hoje a gente finge muito que faz as coisas pra si e não admite coisas pros outros. Porque antigamente tinha aquela coisa tipo, festa de debutante, é mostrar a menina pra sociedade. Era explícito, tipo, quero mostrar para a sociedade. Hoje em dia a gente não, eu tô fazendo puramente por mim. Aí, tipo, 8 mil fotos no Instagram, tipo, da pessoa, do evento e de tudo. Só que também não dá pra criticar, porque a gente vive numa sociedade de extrema exposição. Então, tem mais intimidade, né? Tudo, sim, que você faz pra expor, você faz pra postar,
então,
você faz
pra mostrar.
Então, mas
acho que tem níveis, níveis de exposição, assim, sabe? Eu acho que é um ponto relativo. E outra, a gente nunca vai saber dessa discussão. A gente nunca vai conseguir apontar o dedo pra um casamento e falar, cara, você tá casando pra você ou não, tá ligado? Já fui em casamentos na minha vida que eu cheguei a duvidar do tipo, de o quanto que tinha um limiar de, cara, talvez eu queira mostrar mais do que eu estou amando de fato, que me deu um certo bode por dentro. E, enfim, aí são coisas, entender com as pessoas. Nunca vou saber a resposta, tá ligado? Sim. Porque eu acho que as pessoas, primeiro, jamais trocariam essa ideia. Segundo, eu acho que elas não trocam essa ideia entre elas.
Só depois do divórcio. Eu divorciei, eu nem queria casar aquela merda. Eu só fiz casa da festa.
Tá aqui,
já tava tudo pago, aí tive que casar.
Total, velho.
E tem muitas histórias, né? Tipo, meu, não rola mais relacionamento, sei o quê, mas tem uma festa paga. Vou fazer a porra da festa, entendeu? Não vou.
Nossa. Uma história que ficou muito na minha cabeça é aquela do Ronaldo Fenômeno, que ele realmente ficou casado, tipo, 92 dias com a Cicarelli.
Com a Cicarelli,
e pra mim, aquilo falou, velho, você fez uma puta festa, um casamento lá no Champagne, lá no, sei lá onde, lá. E o cara ficou 3 meses junto, assim. Você falou, tá bom, irmão, e aí?
E aí?
Não, é que é isso.
Acho pagou
que
nem os boletos.
É que eu acho que é isso, tipo, tudo que é instituição criada pelo ser humano... É, pode ser muito deturpado, entendeu? É. Pode ter muito. A real, acredito que tem um casamento que vai durar pra sempre, que rola um companheirismo, que tipo, nossa, essa daqui é a pessoa que eu quero ver pro resto da minha vida. Mas tem apagação, tem o tô casando porque preciso, a minha família precisa ver que eu tô casando.
Não, e eu acho que tem um ponto aqui muito importante. Matrimônio, sei lá, casamento, estar casado, viver uma relação de companheirismo, não tem absolutamente nada a ver com a cerimônia em si.
Uhum.
Tipo, são duas coisas totalmente separadas. E tipo, elas não andam nem juntas. Você não precisa amar pra fazer a cerimônia, sim, e você não precisa ter a cerimônia pra estar vivendo um matrimônio e numa relação de companheirismo. Só que, né, eu acho que tem a coisa social, gente, é isso. Tipo, tem que mostrar, tem que ter aquela passagem, tipo, olha, gente, agora é oficial. E
mas, Carol, você não respondeu. Tipo, no mundo moderno, onde casamento não necessariamente precisa ser pra sempre, casamento faz sentido?
Pra mim faz. Pra mim faz. Porque eu tenho...
Olha, deixa!
Me pede, tá ligado? Porque eu tenho essa vontade de compartilhar mesmo, tipo, minha vida com uma pessoa, de construir coisas juntos, sonhar as coisas juntos. Mas eu tenho total consciência que é um negócio muito difícil, principalmente de durar. Eu tenho total consciência, porque, tipo, a gente muda o tempo inteiro. E, tipo, é muito difícil você mudar junto e isso continuar fazendo sentido. Então, tipo, você começa a namorar e aí, tipo, aquilo tá fazendo super sentido. Aí um muda um pouco, aí acontece uma coisa na vida do outro, a carreira do outro toma outra direção, você começa a ter outros valores, outras visões. E, tipo, quem disse que você vai conseguir continuar conectado, sabe?
Então.
E aí esse é meu único medo, mas que eu acredito. E o Thiago tá ali quietinho. E você, Thiago? Você acredita em casamento? Você se vê casado?
Eu acho que o grande problema do casamento na minha cabeça é o pra sempre. Assim, se comprometer que as duas vidas vão fazer sentido uma pra outra de uma maneira saudável e construtiva e de companheirismo pro resto da vida, sabe?
Sim.
Eu acho que é possível, mas eu acho muito difícil.
Vamos
em vários
casamentos do Thiago, já tô vendo. 7 casamentos do Thiago. A gente vai em muito casamento seu, amigo.
Eu acho que
vendo.
É isso, tipo, cara, beleza, é pra casar? Vamos ser intenso, lá, 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 não sei o que, lá, 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 lá. Mas eu acho que é ok também você pensar que as coisas têm fim e existem ciclos e você pode abrir novos, sabe?
Sim.
Essa é a minha cabeça de um cara de 27 anos que nunca chegou nem perto de casar, entendeu?
Sim.
Então eu não sei o que vai acontecer quando realmente o amor me arrebatar, tipo, ah, meu Deus! Mas hoje eu penso bem assim.
Ai, amei!
Tipo, pode ser que daqui, sei lá, 5 anos, né, aconteça...
2020, na virada da década...
Por que não 5 dias, Thiago Cerqueira?
Pode ser, vamos nessa.
O amor
nessa.
Tá virando a esquina.
É, 2020 tá aí.
Caralho.
Aliás, abertas as inscrições.
Cara,
Ou não, né? Começou o verão. Não, fechou a inscrição. Só depois de março agora.
Nossa, gente, verão tá 15 graus em São Paulo, dezembro.
Chovendo, gripado. E o que vocês pensam em relação à traição no casamento? Porque todas as pessoas com quem... Eu gosto de ter essa conversa. Eu acho que enriquece pra caralho. Era meio de lei a galera trair. Era ok no sentido de... Pra homem, principalmente, sem dúvida. Mas do tipo, as pessoas vinham pra traição, uma coisa muito mais comum e usual. E em comparação a hoje em dia, de tipo, as pessoas são menos... São mais líquidas, são... Mas também o poliamor tá mais bem encarado e tá bem mais aceito, tá ligado? Como que vocês entendem essa dicotomia?
Sinceramente, eu acho que isso foi uma evolução porque diminuiu a hipocrisia. Porque era assim, eram casais que tinham que ficar 50 anos casados, o divórcio tinha um peso enorme, a mulher virava uma desquitada, tipo, acabou com a vida dela, e ela tinha que aceitar viver numa relação que o cara traía ela, tipo, o tempo inteiro, ou ela traía ele, né? Devia ter diversos casos. Mas, tipo, hoje eu prefiro viver num mundo em que há um pouco mais de transparência. Claro que tem muita gente ainda traindo aí nas costas do outro, sendo super escroto, mas hoje a possibilidade de você falar, mano, eu te traí, melhor de terminar, tá uma merda, vamos separar, é muito mais possível. E tem também essa possibilidade de, eu estou ficando com vontade de ficar com outra pessoa, vamos dialogar sobre isso? Casais assim, né? Mais evoluídos, abertos.
Então, o que eu quero levantar a mão é, isso muito na nossa bolha, né?
Sim.
Porque assim, no Brasilzão de meu Deus...
Que elegeu o Bolsonaro.
Mas o divórcio já é uma realidade.
Não,
divorciar é do tipo, está uma merda, você me traiu, não quero mais olhar na sua cara e estou indo embora.
Então,
isso é uma realidade.
É, mas será que todas as pessoas no Brasil têm essa liberdade de ter essa escolha?
Não.
Eu acho que não.
Mas
entendeu?
Acho que já é uma.
Eu acho que já é um grande passo, uma evolução. É que a gente vive num ambiente muito privilegiado que
tem poliamor.
Que faz sentido discutir sobre poliamor, entendeu? Não é essa realidade da galera, sabe? Tipo, a mulher lá tá num relacionamento abusivo, foda no puto interior do Brasil, e ela não pode nem considerar a ideia de abrir o divórcio, entendeu?
Sim, sim.
Mas concordo com vocês, no nosso Brasil de São Paulo, Manhattan, Manhattan brasileira,
da Zona Oeste, Sul aí.
Tipo. Acho que faz sentido, assim, a gente consegue discutir, abrir e tal. E é isso.
Acabou com a gente, né? Vamos pra casa.
Depois não, é que é isso, acho que é isso. Acho que a gente precisa colocar na mesa a situação tensa de...
Não,
existe
total.
Um país que...
Lógico, concordo super.
É porque é isso, né? E acho que até o ponto antes da gente discutir traição e tudo, a gente tem que discutir relações saudáveis. Foi o que você falou, o que é raro é você conseguir pensar alguém que consegue ficar no pra sempre, sendo respeitoso, saudável e querendo o melhor do outro, de verdade. Acho que isso que acaba estragando a imagem do matrimônio, né? Porque inicialmente é aquela coisa linda do viver para sempre, e aí dentro das quatro paredes é um inferno, né?
No amor e na doença, né?
Como é que é? Na morte, né? Já começa mal, o padre já mete. Na doença você quer? Na morte?
Você tem certeza?
Eu tô te avisando.
Quem não quiser, fala e eu quero isso para sempre aqui, senão vai dar ruim aí, velho.
Mas eu acho que esse ponto que o tio trouxe é um bom jeito da gente até fechar, né, esse bloco. Porque...
Desculpa, Bad.
Não, mas é isso. Eu acho que casamento só vale a pena se tá valendo a pena pros dois, sabe?
Bom, lógico.
E aí não tem formato, religiosidade, não tem nada disso. É um companheirismo que nutre as pessoas, faz elas crescerem, evoluírem e se quererem
vamos
bem.
Viver aí a vida junto?
É isso, vamos.
Sabe?
É isso.
Acho que, né, fechamos, então.
Tudo certo, nada resolvido,
tudo
né?
Certo,
mais uma daquelas discussões que, tipo, tem mil possibilidades, né?
E outra, nossa visão só, acho que... E outra, de tipo, sei lá, três jovens adultos que nem passaram perto de casar, tá ligado?
É
eu
isso.
Acho que isso tem uma ótica também que tem que ser colocada. Tudo bem que o nosso público é esse, eu acho que as pessoas se conectam com isso porque a maioria da galera é da nossa cidade, mas, tipo, a gente passou longe de ter um casamento, tá ligado?
E por isso que a gente trouxe o depoimento de outras pessoas com outras vivências pra contar um pouco mais sobre a vida de casado. Vamos escutar?
Oi, eu sou a Bruna Maniscalco, tenho 27 anos e eu namoro há um ano e meio. O casamento para mim é uma escolha, acima de tudo. Eu acredito que é um momento que duas pessoas escolhem dividir a vida juntos, sobre o mesmo teto, dividindo dificuldades, desafios, felicidades, coisas boas, coisas ruins. E eu acredito que o casamento nos últimos anos, ele se reconfigurou, porque antes ele era muito pautado por algumas regras e morais muito definidas, como a mulher mais submissa, né? A mulher que não podia trabalhar, o homem provedor da casa, o que fazia com que as relações às vezes fossem sustentadas por coisas que não faziam muito sentido, né? Já hoje, apesar de por um lado ter muita intolerância e terminar de maneira muito mais rápida, né, por ser mais vulnerável e mais volátil, você tem que gostar de verdade, porque as regras são diferentes, as morais são diferentes e as coisas são diferentes, né? O amor, ele está acima das regras e das morais, porque todo mundo é livre. E acredito que hoje o casamento é o amor e ser livre e compartilhar, ao invés de simplesmente dividir. Acredito que seja isso.
Olá, meu nome é André Barros, tenho 30 anos, sou de Salvador, Bahia, e acabei de me casar. Bom, o casamento para mim representa a união de duas pessoas que compartilham um projeto de vida juntos. É aquele momento em que você encontra uma pessoa que está correndo na mesma direção e que quer passar o resto dos anos dela aprendendo, dividindo, se divertindo, dançando perto de você. Então, representa para mim só a concretização desse amor. O que não quer dizer que quem não casa não tem isso. Tem. A diferença é que quem casa simplesmente quer que as pessoas que ela ama estejam presentes e sejam testemunhas desse amor.
Estamos de volta com o último bloco do podcast 20 mil. E para finalizar hoje, ao invés de um artistic shot, nós vamos dar uma dica, porque na semana que vem não tem Passou dos 20. Sabe por quê? Gente, final do ano chegou.
Chegou finalmente!
Caralho!
Nossa, pareceu 10 anos, né?
Glória a Deus, Senhor!
Gente do céu! E aí, a gente tá fazendo com muito carinho 3 episódios especiais pra vocês de final de ano.
É a retrospectiva do ano, Carol?
Não! É a retrospectiva da década,
olha,
gente!
Olha só, misericórdia!
Vocês deram conta que acabou a década de 10, nós vivemos a década de 10.
Misericórdia!
Então, semana que vem, acompanhe que vem um episódio de retrospectiva por aí. E aí eu vou dar uma dica aqui só pra gente fechar nosso episódio.
Pode dizer que teve.
Só pra dizer que teve. Que é a banda Tuyo.
Gosto.
Que é uma banda maravilhosa. Eles fazem...
Como escreve?
É T-U-Y-O. Eles fazem um som bem experimental e muito emocional, com umas letras que mexem com a gente, fazem a gente pensar em vários momentos assim sensíveis da nossa vida. E eles participaram do último CD do Baco Exu do Blues. Então eles, as meninas principalmente fazem participações em várias músicas, principalmente aquela dos Flamingos, que ficou bem famosa. Sim. E eu fui no show dela, gente, eu simplesmente chorava de emoção. Então assim, que vale legal, muito a pena. E o álbum deles está disponível nos streamings da vida. E é isso. Então, semana que vem, retrospectiva.
Boa! É isso, gente.
Então tá bom.
Um beijo, valeu, falou.
Beijo, até semana que vem.